Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
Entre as funções do Senado brasileiro previstas na Constituição de 1988, estão várias atribuições referentes à política externa. Cabe aos senadores autorizar empréstimos externos, votar acordos internacionais celebrados pelo governo brasileiro e aprovar os nomes de chefes de missões diplomáticas do Brasil no exterior. Estão incluídos nos acordos internacionais os que criaram, regulamentam e mantêm o Bloco Econômico do Sul, ou Mercosul. O Mercosul é o tema do 41º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, que você acompanha agora. Foi no governo de José Sarney que o Brasil iniciou o processo de integração econômica com os países da América do Sul. O primeiro passo foi dado em direção à Argentina, então presidida por Raul Alfonsín, e que, a exemplo do Brasil, havia, no final dos anos 80, saído recentemente de uma ditadura militar. Os dois países iniciaram as conversas que resultariam no Tratado de Assunção, assinado entre argentinos, brasileiros, paraguaios e uruguaios, e que formou o Bloco do Sul, ou o Mercosul. O Tratado de Assunção, assinado na capital paraguaia, previa para o final de 1994 a criação do Bloco Econômico do Cone Sul, que foi formalizado com o Protocolo de Ouro Preto, firmado na cidade histórica mineira. Foi o Protocolo de Ouro Preto que garantiu ao Mercosul uma personalidade jurídica, ou seja, deu aos quatro países, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o aval para negociar em bloco os acordos internacionais. Com mais de uma década de criação, o Mercosul recebe elogios por ter promovido a aproximação de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, mas ainda é coberto de dúvidas em relação ao futuro. É que os esforços de negociação, desde a assinatura do Protocolo de Ouro Preto, em 94, não resultaram, até agora, numa real harmonização das políticas comerciais, como planejado inicialmente. As dificuldades para a integração vêm de uma questão histórica, segundo o consultor do Senado, Joanisval Gonçalves.
Mas, sobretudo, do aspecto histórico no campo político, de uma tradição política republicana, presidencialista do continente, que tem uma grande dificuldade de admitir a ideia de uma soberania compartilhada. Isso para os modelos republicanos, e particularmente os modelos republicanos do continente americano, é algo que não é muito bem visto. O poder costuma ser muito concentrado no nosso modelo republicano, e com isso há uma dificuldade até de compartilhamento e de se aceitar o que se seria algo como uma soberania compartilhada com relação aos países vizinhos.
Joanisval acredita que a integração seria mais fácil se os países do bloco vivessem sob regimes parlamentaristas.
Nós temos uma história democrática. Entretanto, nós temos uma história republicana que dificulta esse processo de integração. Se fôssemos, no mínimo, países parlamentaristas, talvez tivéssemos mais facilidade de compartilhar poder, de compartilhar essa soberania, como fazem os europeus.
Também um ponto importante do processo de consolidação do bloco foi a chamada cláusula democrática, que exige que, para estar no Mercosul, o país precisa ser uma democracia. O primeiro passo para a integração é a formação de uma zona de livre comércio, que significa que os países membros zeram as tarifas de importação uns para os outros. O comércio entre os países membros de uma zona de livre comércio deve ser tão livre como se fosse um só país, mas no Mercosul há exceções. Os países do bloco ainda pagam tarifas para vender seus produtos entre si. Por isso, nem sequer uma zona de livre comércio, que é a primeira etapa do processo de integração, está em pleno vigor. Um dos mais graves problemas enfrentados pelo bloco regional é o sentimento protecionista. Nos últimos meses, esse sentimento tem prevalecido especialmente na Argentina, que defende a adoção de um sistema automático de salvaguardas que limite as exportações do Brasil cada vez que a indústria local se sentir prejudicada. Entre os itens, estariam especialmente automóveis, autopeças, açúcar e eletrodomésticos. O senador José Sarney afirma que os conflitos devem ser resolvidos em prol de um ideal maior.
O Mercosul atravessa também um momento que não é dos melhores. mas de qualquer maneira eu tenho o ponto de vista de que o Brasil jamais ele devia entrar num processo de retaliação ou de esticar a corda, como se pode dizer, porque nós somos um grande país do continente, o Brasil nunca quis ser hegemônico, e às vezes, mas isto nos obriga muitas vezes a cedermos em benefício de um ideal maior, que é um ideal de integração da América Latina.
O protocolo de Ouro Preto também traçou os rumos para a consolidação de uma união aduaneira, que é o segundo estágio no processo de integração. Numa união aduaneira, os produtos importados de fora do bloco pagam uma mesma alíquota para entrar nos quatro países. Para isso, os países aplicam uma tarifa externa comum, a chamada TEC. Mas no Mercosul, isso também não ocorre plenamente. É que ainda existem entre os países do bloco as chamadas perfurações da TEC, uma outra maneira de denominar o que na verdade significa o não cumprimento da união aduaneira. Estão fora da TEC especialmente bens de capital, informática e telecomunicações, que têm regimes tarifários especiais. Cada país possui a sua própria lista de exceção com vários itens. A próxima etapa no processo de integração seria a instituição de um mercado comum, que além de mercadorias, admite a liberalização do comércio de serviços e a livre circulação dos fatores de produção, ou seja, capital e trabalho. A União Econômica e Monetária é o tipo mais avançado de integração quando os países têm a mesma moeda. O único exemplo desse tipo de integração no mundo é a União Europeia, que criou o euro. Segundo o consultor do Senado, Jones Val Gonçalves, a falta de integração impede que o Mercosul tenha uma coordenação mais efetiva em assuntos de interesse dos países membros.
Não há coordenação de políticas macroeconômicas no âmbito do Mercosul. Não se tem instâncias efetivas para que se tente conduzir políticas de juros, políticas cambiais, políticas econômicas efetivamente, pensando-se no conjunto do bloco. Ainda estamos muito atrasados nesse sentido e pode não ser essa a nossa opção de integração, mas se for, estamos com problemas.
Apesar das dificuldades de plena integração, o Mercosul é hoje uma realidade econômica de dimensões continentais. Possui uma área total de mais de 12 milhões e 700 mil quilômetros quadrados, um mercado de mais de 260 milhões de pessoas. E a soma das riquezas produzidas, ou seja, o produto interno bruto acumulado, fica próximo de US$ 1 trilhão, o que coloca o Mercosul entre as maiores economias do mundo, depois do NAFTA, da União Europeia, da China e do Japão. Além de uma área de grande atração de investimentos externos, o Mercosul possui a maior reserva de recursos naturais do planeta. São reservas energéticas gigantescas, além de uma rede de comunicações moderna e desenvolvida. Outro fator de estímulo ao bloco comercial é o potencial agrícola. O Mercosul reúne os maiores produtores de trigo, café, cacau, cítricos, arroz, soja, leite, gado bovino, entre outros produtos. O comércio intra-Mercosul teve um forte impulso na década passada. Aumentou de US$ 4 bilhões em 1991 para cerca de US$ 20 bilhões em 1998. Mas 1999 foi um ano em que as sucessivas crises financeiras da Rússia e da Ásia tiveram um impacto recessivo na região. O bloco regrediu com as instabilidades cambiais do Brasil e da Argentina, que juntos detêm mais de 80% do PIB do bloco. Os conflitos entre os países multiplicaram-se no campo comercial e chegaram ao campo político. Um exemplo é a falta de apoio da Argentina aos planos brasileiros de obter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Para o senador Marco Maciel, do PFL de Pernambuco, o Mercosul deve seguir o modelo de integração colocado em prática pela União Europeia, que hoje reúne 25 países sob uma mesma constituição continental.
Eu sempre tomo como exemplo de modelo de integração regional a União Europeia, que foi um processo longo, tem mais em torno de 50 anos de evolução, mas um projeto extremamente exitoso que hoje reúne 25 nações, 5 estados nacionais. E eu acho que nós podemos seguir um pouco esse modelo da União Europeia, talvez com um pouco mais de velocidade, e temos também uma associação dos países da América do Sul, uma associação comercial, política, econômica, cultural, etc., social, e isso dará, então, um papel mais forte ao Senado, porque isso vai fazer com que os nossos olhares devam se voltar também para essas questões.
A Apesar dos conflitos ainda existentes serem motivo de preocupação quanto ao futuro do bloco, o consultor do Senado, Jonisval Gonçalves, não acredita num retrocesso a ponto de os países se isolarem novamente e romperem as relações comerciais que já estão bem estabelecidas.
É importante registrar que é muito pouco provável um retrocesso absoluto. Nós já alcançamos níveis importantes de integração, sobretudo no que concerne à integração na área empresarial, aproximação entre empresas, na área comercial, a aproximação entre as pessoas no bloco, o turismo, nós já demos passos significativos. O que pode acontecer, não tanto um retrocesso, mas uma estagnação, e o bloco perder a sua vez na história. Isso é um risco.
Depois de receber o Chile, a Bolívia, a Colômbia e o Equador como membros associados, o Mercosul viu a composição de membros efetivos ampliada em 2006, quando a Venezuela deixou de ser associada para ser efetiva. A partir de agora, o Mercosul tem 5 países com direito a voto, e não mais 4. Jonisval Gonçalves explica o que representa a entrada da Venezuela no bloco.
A Venezuela entra de uma maneira muito diferenciada no bloco, porque a Venezuela entra assumindo, ganhando, recebendo mais direitos do que assumindo obrigações, é um peso, e a Venezuela parece entrar sobretudo com um viés político ideológico, o que pode ser muito negativo para o bloco. Muitos especialistas questionam o caso da Venezuela como democracia. Há aqueles que questionam se a Venezuela seria realmente uma democracia tomando parte no bloco, e se não for considerada uma democracia, até que ponto poderia ser aceita dentro do Mercosul. A posição da Venezuela pode ser, inclusive, uma ameaça aos interesses de crescimento do bloco, sobretudo por questões ideológicas, por uma certa rivalidade venezuelana com relação a países desenvolvidos, sobretudo com relação aos Estados Unidos. Não dá para falar em desenvolvimento sem o principal parceiro do bloco econômico hoje, que ainda são os Estados Unidos.
O senador Sérgio Zambiasi, do PTB do Rio Grande do Sul, que preside a Comissão Parlamentar Mista do Mercosul no Congresso Nacional, entende que a entrada da Venezuela amplia o conceito do bloco, levando o Mercosul para o norte.
Ele leva o Mercosul para o norte. O próprio norte, nordeste brasileiro, até então, não tinha dimensão do significado do Mercosul. A Venezuela entrando, fazendo fronteira com o Brasil e com a Amazônia, especialmente, ela já desperta a atenção do Acre, do estado do Amazonas, do nosso norte e nordeste brasileiro, que já começam também a dimensionar o bloco como protagonista de novas relações dentro da América do Sul.
Para Jonisval Gonçalves, passados 15 anos do Tratado de Assunção, que criou o bloco, e 12 do Protocolo de Ouro Preto, que o instituiu, o Mercosul vive um momento de revisão de objetivos.
Se não for concretizada uma proposta de efetiva integração dentro do bloco, com um planejamento desse processo de integração bem estabelecido, o bloco pode se fragilizar muito e provavelmente até retroceder para a condição de zona de livre comércio. Há que se lembrar também que há necessidade de um maior entendimento entre os países membros do bloco, entre si, dentro desse contexto regional. Caso contrário, pode haver até dissidências e saídas de membros do bloco.
Ainda na opinião de Jonisval, o processo de integração não está devidamente aprofundado para que se pense no Mercosul em uma constituição, a exemplo do que acontece na União Europeia.
Começa-se a se discutir alguma coisa, mas ainda, de fato, ainda é muito cedo para se falar numa constituição do Mercosul, mesmo porque nós não temos um processo de integração tão aprofundado. Esse processo de constituição, criação de uma constituição do Mercosul só seria efetivamente possível depois de um processo bastante aprofundado de integração, onde já tivéssemos um mercado comum estabelecido, com livre circulação de pessoas, bens, serviços, capitais, com a livre concorrência. A partir daí, nós podemos pensar numa união econômica e monetária, numa moeda do Mercosul, para depois cogitarmos a possibilidade de uma constituição do Mercosul.
A seguir, o Senado e o Mercosul e a implantação do Parlamento do Bloco.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.